toda uma cena. Saiba tudo sobre as novas séries e filmes na NIT FM.
Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio deste podcast que é toda uma cena.
Eu sou a Ana Isabel Sousa. Ana para os amigos.
Eu sou David Correia, David para os amigos. Então pessoal, esta semana vamos falar de uma série que já andávamos para falar há algum tempo, mas andávamos sempre, será que já não é o momento certo? Será que já passou a altura? Isto porque nós gostámos muito da série, mas depois acabámos por não fazer um episódio e esta semana surgiu algo que nos fez pensar, ahá, chegou o momento.
Pois é.
E a série que estamos a falar é The Killing Eve.
Saiu uma listinha muito importante, a listinha dos nomeados para os Emmys. E quem é que está lá? Quem é? Quem é?
É verdade, mais uma vez as atrizes principais desta série, a Sandra Oh e a Jodie Comer, estão nomeadas, isto pelo terceiro ano consecutivo, e aliás, no primeiro ano ganhou a Sandra Oh, no segundo ano ganhou a Jodie Comer, este ano vamos lá ver se elas levam o prémio outra vez.
E a série também lá está nomeada.
Por isso, Killing Eve é a série que vamos falar neste episódio, é uma série muito gira, nós gostámos muito, eu diverti-me muito e aliás, a série está nomeada para melhor série dramática, o que para mim foi uma espécie de novidade porque eu divertia-me tanto a ver a série que eu depois nem imaginava que era uma série dramática.
Sim, na altura.
Até fiquei surpreendido.
Quando nós vamos ver, diz lá, género thriller, drama psicológico, uma coisa assim, nós pensamos epá, tem uma assassina, tem uma agente secreta, pronto, lá estou eu a ver outra vez o CSI ou a investigação criminal e não tem nada a ver, é uma coisa completamente fora da caixa também devido à autora e por isso é que esta série é tão especial.
Eu tenho de te agradecer a ti por ver esta série, porque tu eras completamente vidrada ao início, é verdade. A Ana quase que era aquela coisa de hoje é um episódio de Killing Eve, vou fazer o jantar, até faço pipocas, ficamos em casa a ver Killing Eve. Não, ela não fazia pipocas, estou a brincar.
Não, mas eu fiz o grande sacrifício de voltar a ver tudo o início para te acompanhar, hein? Foi um grande sacrifício.
É verdade, é verdade. Mas vamos então falar mais da série e fazer talvez a sinopse para as pessoas perceberem. Já vai para a terceira temporada, por isso eu vou fazer assim uma sinopse sem tentar fazer spoilers, sem contar coisas do que aconteceu mais à frente, começar assim pelo início dos inícios da série. Então, Eve, que é interpretada pela Sandra Oh, é uma espécie de secretária dos agentes ou dos serviços secretos ingleses e ela é muito infeliz porque ela está farta de estar à secretária, ela quer ir atrás dos criminosos, quer ir atrás dos assassinos, como eles costumam dizer nas séries, que quer ir para o terreno.
E então
está muito infeliz, mas começa a surgir uma série de crimes em Inglaterra e mesmo pelo mundo, de grandes figuras políticas, de pessoas muito importantes, chefes de grandes empresas, que começam a morrer e começa a haver uma espécie de padrão naqueles assassinatos, que é uma espécie de imagem de marca do assassino, que é muito excêntrico a fazer aquilo.
Muito artístico.
Muito
quase.
Artístico. E a Eve começa, ou desperta um interesse na Eve, e ela começa a querer procurar quem é que anda a fazer aquilo, a tentar descobrir o assassino. É despedida da agência onde está, mas é contratada pelo MI6, que contrata para ela poder ir atrás desta assassina. Esta assassina é interpretada pela Jodie Comer e é a Villanelle. A Villanelle é uma personagem muito gira, apesar de ser uma assassina, é muito cómica, vou já aqui dizer. E tem, então, ela é recrutada logo em criança na Rússia por uma agência que é os 12, os 12, ninguém percebe muito bem o que é isto, mas esta agência treina desde criança para ela ser uma arma mortífera, para ela ser uma assassina, mas ela é uma assassina muito gira, como eu já disse, e gosta de se vestir bem, de ser engraçada, apesar de ser muito violenta. Mas elas desenvolvem então, uma pela outra, uma obsessão, e apesar da série falar de todas estas coisas, de crimes, de agências secretas e tudo mais, nós quase que ficamos vidrados na obsessão que existe entre a Eve e a Villanelle, e a série depois, apesar de tudo, nós ficamos muito neste magnetismo que as duas atrizes levam para a cena.
Eu acho que isto é um perfeito exemplo da química entre os atores e quando isso pode ser explosivo e pode meter-nos agarrado ao ecrã, e é exatamente isso que acontece aqui no Killing Eve. Eu comecei a ver esta série, na altura ainda ninguém conhecia assim tanto, mas eu comandava a ver o percurso da Sandra Oh, porque ela esteve na Anatomia de Grey. Eu era viciada na Anatomia de Grey, tenho que admitir, e quando ela saiu, quando ela deixou de fazer a Christina Yang na Anatomia de Grey, eu fui atrás dela a tentar, bem, o que é que ela vai fazer
agora?
Atrás
dela mesmo, diretamente?
Não, fui atrás dela, não é, à distância,
distância
a observá-la, a ver o que é que
perceber.
Ela andava a fazer.
Sim, estou a perceber.
E quando ela começou a fazer esta série, eu, bem, deixa lá ver se ela aqui também vai fazer um excelente trabalho, e claro que fez. É um dos pontos fortes desta série, é ela, a Jodie Comer, e o argumento, na minha opinião, da autora da Phoebe Waller-Bridge, que é a grande criadora aqui desta série e deste tom, e neste momento tudo o que ela toca, não é? Agora é ouro, é uma mulher que está aí em altas, e portanto são as três mulheres que eu acho que fazem com que esta série seja explosiva. O que é que eu menos gostei da série? Foi a questão da primeira temporada ter sido tipo excelente, brutal.
Sim, o normal, não é? Normalmente
explosiva.
A primeira temporada é sempre aquela que é melhor ou é
Exatamente.
Considerada a melhor.
E depois a segunda e a terceira já ter ali altos e baixos, já ser um bocadinho mais previsível, no sentido que nós estamos sempre à espera que a Villanelle e a Eve se encontrem, e sabemos que não vai acontecer logo nos primeiros episódios porque eles estão a guardar o melhor para o fim. Então essa foi a parte em que se tornou um bocadinho previsível para mim. Mas vamos ver agora na quarta temporada o que é que vai acontecer, porque a terceira acabou em altas, portanto já vai tudo mudar, e eu quero ver o que é que vai acontecer agora.
Agora, porque é que também as temporadas mudam? Porque eles decidiram que cada temporada era escrita por uma argumentista diferente, e isto faz com que haja diferenças na própria escrita da série, e por isso é que nós notamos algumas mudanças no ritmo da série ou na própria construção. Podemos já anunciar que a quarta temporada vai ser escrita pela argumentista do Sex Education, por isso quem gostou de Sex Education também pode começar a ver já o Killing Eve para na quarta temporada também poder divertir-se.
A Phoebe Waller-Bridge, se calhar falamos um bocadinho dela para quem não sabe quem é. É a criadora do Fleabag, também interpretou o Fleabag. Ela é uma mulher desta nova vaga de artistas, de criadoras, atrizes, que pegam histórias que querem contar, escrevem, produzem e fazem com que as coisas aconteçam. E ela é um exemplo disso, do self-made, da questão de tu criares o teu próprio sucesso. E a Phoebe Waller-Bridge pegou então neste livro, neste conjunto de histórias sobre a Villanelle. Este livro chamava-se Codename Villanelle, e adaptou estas histórias ao ecrã. Engraçado que estes crimes são inspirados em crimes reais, e aliás, a série, apesar de ser inglesa, não pôde estrear logo em Inglaterra, estreou primeiro na América, porque tinha acabado de existir um assassinato muito parecido ao que acontecia na série, e pensaram, epá, agora é de mau tom lançar uma série que tem exatamente um crime parecido, parece que estamos aqui a apoiar os crimes, e vamos esperar um bocadinho para as águas acalmarem, vá.
Agora, falando da Waller-Bridge, mais uma vez, isto dizer, quem está a ouvir e pensa, isto é uma série só de mulheres, eu gosto de outras coisas, tipo 007, só para dizer que é ela que está a escrever o novo 007, e por isso podem também ver esta série, porque vão gostar, certamente. Se gostam de 007, não é a mesma coisa, aliás, não tem nada a ver, mas a base da escrita e o que vai acontecer, o suspense, etc., vão ver num filme, também vão encontrar nesta série. E também dizer que em 57 anos que existe a franquia do 007, ela é a segunda mulher a ser argumentista neste período de 57 anos, isto para mostrar mais uma vez que ela está realmente a crescer imenso. Agora, eles quando fizeram a série, voltando aqui à parte da série e mesmo também ao Waller-Bridge, que também era uma das produtoras na altura, ela quando estava a escrever, ela já tinha definido que quem queria como atriz principal era a Sandra Oh. E estava muito difícil, porque ela estava com muito trabalho na altura, e então ela não desistiu e escreveu um e-mail para a gente a explicar o porquê de ser a Sandra Oh, ou de ter de ser a Sandra Oh a fazer a série. E quando chegou então esse e-mail à Sandra Oh, ela leu, e quando percebeu que era o Waller-Bridge a escrever, quis ler o guião e ficou logo encantada. E uma coisa muito gira é que ela estava a ler e estava, mas que personagem é que eu sou? Que personagem é que eu vou fazer? Quando lhe disseram que ela
é sessionista? É a doutora?
É namorada?
É namoradinha?
É isto porque ela é asiática, e há sempre esta espécie de discriminação em Hollywood, os personagens asiáticos não costumam fazer, ou os atores asiáticos não costumam fazer personagens principais. E quando ela descobriu que era a Eve, ela ficou mesmo entusiasmada. Ela diz que estava à espera deste personagem já há cerca de 30 anos, um personagem que ela gostasse mesmo de fazer e que fosse para ela, porque ela sente que aquele personagem foi escrito para ela, e na realidade foi.
E agora, não podemos falar da Sandra Oh e da Jodie Comer sem falar de outra maravilhosa atriz que está nesta série, que é a Fiona Shaw, que tem imensa experiência no teatro e que muitos de nós estão a olhar para ela e a pensar, de onde é que eu conheço esta cara? A tua cara não me é estranha.
Isso acontecia muito, estava a pensar, onde é que é? De onde é que é? Ela acompanhou a minha infância. É verdade, eu não estava a conhecê-la, mas ela acompanhou a minha infância no Harry Potter. Ela era a tia má.
Ah.
Ela era a tia do Harry Potter, o que o metia lá debaixo das escadas. Lembram-se aquela. E ela está mesmo, é impressionante, não a reconheci. Ela está a fazer um trabalho fantástico, uhum. E já ganhou também um prémio como melhor atriz secundária por esta série. E mostra que uhum. realmente tinha muito para dar. E talvez no Harry Potter pudesse ter um personagem de mais destaque na altura.
Uhum. Esta série tem sido muito, muito bem recebida pelo público, também devido a estas atrizes todas, devido à autora, devido a tudo o que a série fala, que de repente se tornou uma imagem do feminismo, uma imagem do LGBT, que já tem alguma responsabilidade nesse campo, e até um ícone da moda, porque a Villanelle está sempre a vestir fatos caríssimos, coisas de designers máximo topo da moda, e então de repente ela própria também é um ícone da moda. O mais engraçado é que, devido a esta imagem toda da série do feminismo e do LGBT, quando chegou ali à terceira temporada, a Villanelle estava a aparecer muito e a Eve não aparecia tanto. Então começou a criar-se um hashtag que era Where is Eve? Tipo, onde é que está a Eve? Vocês agora só querem a loirinha, já não querem a asiática, são os racistas. E portanto, esta responsabilidade toda que a série ganhou, de repente, lá está, tem coisas boas.
É
o preço da fama, exatamente. Tem coisas boas e tem coisas más.
Agora, a série também foi gravada em vários países e eles investiram mesmo nesta parte do orçamento, porque muitas vezes eles dizem que estão em algum país, mas não estão, eles estão no próprio país de origem e pronto,
e
fazem o cenário
e...
exatamente, eles neste caso decidiram mesmo ir aos países e em cada país levavam a equipa original, mas depois tinham uma equipa do próprio país, e aconteceu uma história muito gira na Roménia, porque eles estavam a gravar, a Eve estava dentro do carro, e quando o ator está a gravar dentro do carro, por não acontecer nada de mal, é puxado por um reboque, e o reboque era demasiado largo. Então, quando eles chegaram a uma rua, havia muitos carros na rua e o reboque não conseguia passar. E a Sandra Ho diz que ficou impressionada porque a equipa da Roménia começou a pegar nos carros, literalmente, e a desviá-los para o reboque poder passar, e ficaram os alarmes a tocar, isto porque tempo é dinheiro, não há tempo a perder.
Action Man.
Exatamente. E eles continuaram a gravar no meio daquilo tudo, e isto foi espantoso. As pessoas, quando chegaram lá, deviam ter pensado: o que é que se passou aqui? Houve um terremoto?
Que toma o carro?
Os carros estão todos desviados do sítio, o que é que se passou? E também os fãs desta série, quem ficou viciado ao ver o Killing Gift e tiver a oportunidade de ir a Londres, entretanto, tem aqui um tour. Porque em Londres neste momento existe o tour Killing Eve, e quem vai lá pode ir então aos sítios onde a Eve gravou, onde a Villanelle esteve, aos restaurantes, aos monumentos, poder passar um bom momento, tirar umas boas selfies, e aproveita, não é? São cerca uhum. de 3 horas por 15 euros, 15 euros, 15 libras, neste caso uhum. em Londres é libras, por isso por 15 libras passam aqui um bom momento. Por isso os grandes fãs que forem a Londres, entretanto, todos os sábados até 24 de outubro têm a oportunidade de passar pelos sítios bonitos onde elas também estiveram.
Vê lá se começas a poupar então, para me levares. Bom, última curiosidade desta série: quem é que é um grande fã de Killing Eve? O Príncipe William adora a série, está sempre a falar da série, é obcecado e é mais um dos fãs, é aqui cá dos nossos, mais um dos grandes fãs de Killing Eve.
Grande Willy. Por isso, vamos passar à frente aqui para a parte de falar dos atores e das atrizes e algumas curiosidades de carreira e também da própria vida. Podemos começar pela Sandra Ho?
Sim, os pais dela são coreanos, ela nasceu no Canadá em 71, e quando ela aparece em 2005 na Anatomia de Grey, todos nós achamos que ela é uma novata, mas não, ela já tem 15 anos de carreira. Ela começou por dançar balé, depois foi fazer teatro, foi estudar teatro, começou também no improviso, começou a fazer filmes em 1994, e quando ela chega à Anatomia de Grey, parecendo que não, já tinha 15 anos de carreira.
Já que estás a falar da Anatomia de Grey, que ela foi muito corajosa, porque ela saiu por vontade própria, ela já tinha o lugar certo, ela ganhava, para as pessoas terem noção, 325 mil dólares por episódio. A Anatomia de Grey, a temporada, tem cerca de 24 episódios, por isso dava-lhe uma média de 8 milhões por temporada, já mais para o fim. E ela decidiu sair. E porquê que ela foi corajosa? Porque o agente, quando ela diz que vai sair, diz que mais vale ir para casa. Eu tenho outras atrizes asiáticas e há 3, 4 meses que não recebem um casting sequer, por isso desiste, vai para casa. Ela mostrou que ele estava enganado, porque ela já tinha ganho um Globo de Ouro na altura e já ganhou mais um Globo de Ouro, e só o conseguiu porque teve esta coragem de sair.
E ela tem sido uma pioneira para as mulheres asiáticas, foi a primeira a apresentar os Globos de Ouro, é a primeira mulher asiática a ganhar mais do que um Globo de Ouro, é a primeira mulher asiática a ganhar um Emmy por melhor atriz numa série dramática. Ela tem sido realmente uma pioneira que está a abrir portas, finalmente, a muitas mulheres asiáticas.
E também dizer que ela ainda hoje, voltando aqui à parte da Anatomia de Grey, ainda hoje é recordada com muito carinho pelos fãs, ainda é das atrizes mais faladas, apesar de já ter saído há 6 temporadas. Uhum. E ainda hoje a série, por exemplo, muitas vezes a personagem principal, a Grey, na Anatomia de Grey, a personagem recebe mensagens desta personagem que ela interpretava, e isto mostra como eles ainda a mantêm viva, quase a querer acalentar o sonho que ela um dia pode voltar.
Volta, Christina Yang! Mas ela, quando lhe perguntam, ela diz que não vai voltar. Está super dedicada à série, aliás é produtora do Killing Eve, portanto tão depressa não volta à Anatomia de Grey, porque ela diz que quando está no Killing Eve tem de estar mesmo concentrada, tem de ter quase uma vida de monge. Ela diz que combinou, por exemplo, com a Jodie Comer quando acabaram de gravar o primeiro episódio: epá, olha, quando acabarmos de gravar nós vamos sair, vamos embedar, nós vamos finalmente curtir à grande. E quando acabaram de gravar o primeiro episódio foi tipo: epá, vamos para a cama,
não, já chega,
não estou a aguentar. O engraçado é que ela descobriu a personagem da Eve com a malinha da Eve. Nós, a semana passada, falámos do Hugh Grant, que descobriu o Jeremy Thorpe com o chapéu. É engraçado que os atores descobrem às vezes a personagem assim com um adereço, não é? Às vezes é uma coisinha que nos dá ali na cabeça, eu clique. E com a Eve foi a malinha de mão, e com a Villanelle, com a Jodie Comer, foi um perfume, porque ela acreditava que a assassina devia ter assim um perfume muito forte. E então foi a partir daí que ela descobriu um perfume super forte e pensou: ah, cá está a Villanelle. E o mais engraçado é que a Sandra Oh não usa roupa que tenha o perfume da Villanelle, porque diz que não lhe cabe na personagem.
Já não consigo entrar ao personagem, já não faço isto bem.
Exatamente.
Não quero. Ponham para lavar, sabes, para ver.
É isso mesmo.
Já que estamos a falar da Villanelle e da Jodie Comer, vamos também falar aqui sobre curiosidades desta atriz, que para mim foi a grande surpresa da série. Uhum. Eu não me lembro de a ver noutras coisas, talvez passou-me despercebida, não sei, mas agora surpreendeu-me imenso, eu diverti-me imenso com o trabalho que ela mostrou nesta série. E há males que vêm por bem. Isto porque, falando aqui no início, como é que tudo começou para ela? Ela queria ser bailarina, ela estava numa espécie de grupo de dança e havia um concurso de talentos, e ela não teve a oportunidade de ir ao ensaio geral, faltou ou chegou atrasada, e neste caso a coreógrafa ou a professora de dança disse que ela não participava no concurso de talentos, mas ela ficou mais zangada ainda e pensou: não, eu vou participar, aconteça o que acontecer. Inscreveu-se a solo e decidiu levar um monólogo de teatro, e aquilo correu tão bem que no fim houve uma professora de teatro que a convidou para entrar para um elenco da escola, para o grupo escolar provavelmente, e mais tarde foi essa professora que lhe apresentou a primeira proposta para ela fazer uma espécie de rádio telenovela. E isso foi o primeiro trabalho profissional, por isso há malas que vêm por bem. Se ela não tivesse faltado àquele ensaio, provavelmente nem sequer era atriz.
Não, é engraçado que ela tem feito muitas coisas, mas também teve momentos em que trabalhou em bares, em que trabalhou em caixas de supermercado, porque nem sempre teve muito trabalho. Mas finalmente, quando lhe chegou esta oportunidade de fazer o Killing Eve às mãos do casting e dela saber que ia fazer uma assassina feminina, ficou assim um bocado reticente, tipo:
assassina feminina?
Agora vou usar fatos de cabedal,
saltos de 15 centímetros,
tipo Catwoman, tipo a call girl da Soraya Chaves. E ela pensou: epá, não, ainda tenho que estar nua e não sei o que, isto é um bocado o estereótipo, não sei se vou fazer. Mas assim que soube que era a Phoebe Waller-Bridge a escrever, ficou tipo: oiê, bora lá. E quando foi fazer o casting, estavam mais de 100 atrizes para fazer. E engraçado que quando lhe perguntaram o que é que ela sabia fazer, não é? Como numa entrevista de trabalho.
Sim, eu sei tudo, não é? Numa entrevista de trabalho nós sabemos sempre tudo.
Exatamente. Ah, sabes falar inglês? Sim. Sabes falar francês? Sim. Sabes falar italiano? Sim. Tudo. Sabes fazer o pino? Sim. Claro que depois.
Quando chegou o guião,
ela: aí eu vou ter mesmo que falar francês, espanhol, italiano. Ia, como é que eu faço isto? E aqui é que ela se torna impressionante, que ela aprende as línguas de ouvido. Ela ouve e assim, como um papagaio, reproduz, porque tem mesmo um ouvido muito bom. E se vocês forem ver a série, parece mesmo que ela fala aquelas línguas todas. Ela se fosse, devido ao grande ouvido que ela tem, à capacidade dela conseguir trabalhar aquilo e reproduzir tão bem.
Olha, eu fiquei preso no papagaio, foi muito giro essa comparação que tu fizeste, como um papagaio.
Não, que ela ouve e repete na boa. Tipo, nem parece que ela não fala aquilo. E depois, quando ela chegou à segunda fase de casting, que é engraçado, depois deste casting das 100 atrizes, foi reduzido o número e foi para a segunda fase, e quando ela recebeu a resposta, estava num festival de música em Barcelona com os amigos, ligam-lhe ela, epá, agora tenho que parar de beber. Começou a decorar o texto, mandam-lhe 9 páginas de diálogo, tinha de apanhar logo o avião, chega lá, está numa salinha muito pequena com a Sandra Ho, fica bem nervosa. A Sandra Ho tinha os adereços todos para ela, porque elas tinham de comer e tinham de fazer uma data de coisas, e era um bocado chato se estivessem a fingir. E então foi engraçado, porque ela trouxe-lhe uma tarte inteira, e a Jodie Comer, só naquela de mostrar que era mesmo aquela assassina que comia vorazmente e fazia isto e aquilo, comeu a tarte toda. Dizem que ela tinha de sair de lá a rebolar. Mas ela deu tanto no casting que acabou por ficar com este personagem, e notou-se que, passado 5 minutos delas estarem as duas a ler a cena, notava-se que tinha uma química espetacular. Ela fala muito que a inspiração dela para a Villanelle é a Angela Simpson, que é uma verdadeira assassina, uma psicopata, que nas entrevistas, se vocês forem ver isto, é assustador. Ela fala dos crimes como se não fosse nada. Ah, mataste isto? Sim, sim, foi assim, não sei o quê, estava aqui, estava ali, e pronto, e matei-o, e nananã. E a Phoebe Waller-Bridge, quando viu estas entrevistas, ficou tão impressionada pela frieza e pela falta de remorso, que pensou, olha, tens aqui a tua inspiração para a Villanelle, e é nesta verdadeira assassina que a Jodie Comer se inspira. O mais engraçado é que agora os fãs não conseguem dividir a Villanelle da Jodie Comer, e sempre que a veem...
Não sabem o que é quem?
Não percebem que a Jodie Comer não é assassina Villanelle, e ela conta uma história engraçada de quando ela foi tirar uma selfie com a fã. Do nada a fã está-lhe assim a murmurar ao ouvido, olha, podes-me estrangular.
Que estranho.
E aí ela fica, man, não te vou estrangular, desculpa lá.
E isso acontece também, ela foi convidada para fazer o Dança com as Estrelas e rejeitou, mas numa espécie de cortesia decidiu ir ao programa, e mais uma vez no programa todos estiveram sempre a dizer à apresentadora que estava lá a Villanelle e que ia lá para matá-la. Mais uma vez aqui as pessoas a confundi-la com a personagem.
Estão sempre a dizer que ela vai matar alguém, mas quem ia morrer era ela no set de gravação do Killing Eve, porque há uma cena onde ela tem de comer massa, e ela está desde as 9 da manhã para ir a comer massa, são 2 da tarde, e numa das cenas que ela está a comer começa a engasgar-se, e o ator que está com ela pensa que é tipo uma escolha de personagem, tipo, ah, isto é um bocado estranho. Ela
escolha
tá...
tão estranha de representar, mas pronto.
Deixa ver, ela é assassina, imprevisível, o que é que vai acontecer? E às tantas ela está a morrer à frente dele, ele não faz nada, e a equipa de produção é começa tipo, epá, paramédicos, o que é que se está a passar aqui?
A salvá-la, não é?
Yeah. E tiveram de ir lá salvá-la. Mas o trabalho dela está mesmo genial com esta assassina, com esta Villanelle. Engraçado que ela ganhou um Emmy na mesma noite que a Phoebe Waller-Bridge ganhou um Emmy para a sua interpretação no Fleabag. Foram as duas as sortudas daquela noite. Ela, vocês têm de ver os discursos dela a receber os prémios, porque ela é completamente diferente, e é que eu vejo que ela também é uma ótima atriz. Ela a falar tem a voz muito aguda, tem um enorme sotaque de Liverpool, e a personagem dela, a Villanelle, é completamente diferente. E ela a aceitar o prémio diz, eu queria agradecer aos meus pais que não estão aqui porque eu não os convidei, eu achava que não ia ganhar. E é engraçado, vocês têm que ver depois a diferença que é.
Exatamente, e quem ainda não viu então Killing Eve tem aqui uma boa oportunidade para começar a ver, se nos estiver a ouvir, porque vai passar um momento muito giro e muito divertido, é certamente um bom serão. Este é o nosso episódio sobre esta série Killing Eve, já sabem, qualquer dúvida ou qualquer questão, ou se quiserem ver mais do nosso trabalho, podem passar no Instagram ou no Facebook, deem-nos também a vossa opinião e ajudem-nos a crescer. Para a semana regressamos com uma nova sugestão, pessoal, obrigado por nos ouvirem.
Uma grande beijoca e até para a semana.